Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
STF nega mais um recurso de parlamentar na ação penal do Mensalão.
Deputado eleito Tiririca é submetido a exame gráfico pela Justiça Eleitoral e lê textos.
Banco deve pagar indenização por danos morais e materiais decorrente de assalto dentro de agência.
Boa noite. O Supremo negou mais um recurso de parlamentar na ação penal 470, que ficou conhecida como caso do Mensalão. O repórter Caio Darcanchi tem os detalhes.
Dessa vez, o deputado Paulo Rocha, do PT do Pará, que é réu no Supremo, acusado de receber quase R$1 milhão do Mensalão, queria ter o direito de interrogar os peritos que investigaram a possível existência do Mensalão. O pedido foi negado porque houve prazo de 30 dias para que essa solicitação fosse feita. Entretanto, somente o publicitário Marcos Valério apresentou o pedido para ouvir os peritos. O ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal do Mensalão, explicou ainda que o deputado Paulo Rocha queria ouvir os peritos sobre assuntos diversos dos investigados por eles.
O que se percebe é que o recorrente pretende formular perguntas sobre matéria alheia àquela tida como controvertida, e isso meses depois de o fim das perícias.
O processo do Mensalão tinha 40 réus. Um morreu e agora restam 39 julgamentos contra parlamentares acusados de receberem dinheiro em troca de apoio político para o governo Lula.
O deputado federal eleito Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca, leu e escreveu na manhã de hoje em audiência realizada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.
Ele é réu em uma ação penal que apura se houve falsidade ideológica na declaração de alfabetização entregue no pedido de registro de sua candidatura com vistas às eleições 2010.
O juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, Aloysio Sérgio Rezende Silveira, submeteu Tiririca a testes de ditado e leitura. A informação foi dada em coletiva pelo presidente do TRE de São Paulo, desembargador Walter de Almeida Guilherme.
O juiz então pediu a ele que escrevesse algo que o juiz ditou. Eu até disse qual é o livro, depois pode ficar sabendo, um livro da Justiça Eleitoral, um parágrafo deste livro que aqui está. E depois pediu a ele que lesse exatamente um texto de jornal, ele leu, e foi pedido que ele lesse um segundo texto de jornal e ele leu.
O desembargador destacou que o material coletado durante a audiência é suficiente para o juiz chegar a uma conclusão.
Segundo Almeida Guilherme, a ação penal não impede a diplomação do candidato eleito, pois não ataca seu mandato. A partir da diplomação, Tiririca passa a ter foro privilegiado e o processo é encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
A sexta turma do TRF1, com sede em Brasília, manteve sentença de primeiro grau para condenar a Caixa Econômica Federal a pagar indenização por danos morais e materiais decorrente de um assalto ocorrido no interior de uma agência bancária.
Ficou provado que a autora tentou efetivar um depósito dentro da agência da Caixa Econômica Federal no momento em que foi assaltada.
A instituição bancária interpôs recurso de apelação argumentando não ter dado causa ao roubo e tampouco ter sido negligente.
A turma entende que a Caixa deixou de adotar as medidas de segurança estipuladas pela lei, facilitando assim o acesso dos assaltantes, o que ocasionou o furto e consequente assalto à vítima. Deve ser dessa forma reconhecida a responsabilidade civil da instituição bancária.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o mutuário deve estar em dia com as parcelas para usar seguro na quitação do contrato. Repórter Sebastiana Amaral.
A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em um recurso da Caixa Econômica Federal contra um mutuário do Rio Grande do Sul que o Fundo de Compensação das Variações Salariais, o FCVS, só cobre o saldo devedor depois de extinto o contrato, desde que as parcelas estejam quitadas. O Fundo de Variação Salarial é uma espécie de seguro que visa cobrir eventual saldo devedor existente após a extinção do contrato de financiamento imobiliário. De acordo com o processo, o mutuário firmou contrato habitacional em 1987 para pagar em 30 anos, mas depois de 10 anos ele deixou de pagar as prestações. Em 2006, o mutuário entrou com ação pedindo a quitação do contrato. A Caixa alegou que o FCVS não engloba as prestações em aberto, que são de responsabilidade do comprador. O relator, ministro Luiz Fux, afirmou que o entendimento do STJ é de que o saldo devedor a encargo do Fundo de Compensação necessita do pagamento de todas as parcelas do débito para quitar o contrato.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Emissoras interessadas podem reproduzir o conteúdo da Rádio Justiça. Basta acessar o site www.radiojustiça.jus.br. Informações no telefone 0 prestadora 61-3217-3980.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.